Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos nos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 17 de junho de 2018 a edição de número 932 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos, em Lisboa 14 horas e 2 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Mação, e é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar, navegar, é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar, navegar, preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet, Lusanet.
Navegar é Preciso, é Preciso.
Navegar, navegar, preciso. Notícias, Lusanete,
Lusanete.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias, Lusanete. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, nos acompanhando debaixo das cobertas nesse dia frio, nessa maravilhosa São Paulo. Vamos de notícias. São Paulo, 10 horas e 4 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 4 minutos.
Uso da cannabis para fins medicinais aprovado no Parlamento.
O Parlamento aprovou na sexta-feira, em votação final e global, com os votos favoráveis de todos os partidos, menos o CDS, que se absteve, um projeto-lei pelo qual passará a ser legal o uso da cannabis para efeitos medicinais.
Inicialmente, previa-se a possibilidade de doentes a quem fosse receitado o uso da cannabis, um poderoso analgésico, pudessem obter a substância por via de autocultivo de plantas.
Contudo, a oposição do PSD, CDS e PCP fez cair essa hipótese, tendo em vista a aprovação de uma lei que passasse a permitir o uso terapêutico da cannabis. Se os autores insistissem em permitir a possibilidade do autocultivo, o projeto seria chumbado. Assim, só poderá ser consumida de forma medicinal com receita médica e comprada em farmácias.
Os medicamentos comercializáveis terão de ter autorização prévia do Infarmed, o Estado poderá ele próprio produzir medicamentos através do laboratório militar. O diploma também diz que o Estado deve estimular a investigação científica neste campo. A lei vai entrar em vigor no dia 1º de julho e o governo terá 60 dias para o regulamentar.
Navegar é preciso!
Google cria projeto piloto em Portugal para formar 1000 programadores de Android.
Portugal é um líder na economia das aplicações digitais na Europa. A Google vai lançar um projeto piloto inédito com o apoio do governo português para dar formação a 1000 programadores de Android até o final do ano. Foi desta forma, Kent Walter, vice-presidente da Google para negócios globais, anunciou mais um investimento da companhia em terras lusas. Um investimento cujo valor, número de postos de trabalho e localização não quis detalhar.
Walker, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da Google, fosse a empresa um governo, falava aos jornalistas no campus que serve de sede da empresa em Silicon Valley, na Califórnia, ao lado de Antônio Costa, com quem esteve reunido durante mais de uma hora.
O primeiro-ministro congratulou-se com a decisão, afirmando que a criação desta academia piloto para desenvolvimento de aplicações com base na tecnologia Android é muito importante. Antônio Costa sustenta que a indústria das aplicações vale milhões de euros no mercado global e ter esta capacidade de desenvolver aplicações com base numa tecnologia tão popularizada como é o Android é uma grande notícia para nós.
As 1000 pessoas a formar serão recrutadas em Portugal, mas isso não significa que sejam todas portuguesas. Kent Walker explicou que os portugueses vão poder inscrever-se neste projeto, que vai ser aberto a novos programadores.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Portugal esgota recursos naturais de 2018 e começa a usar cartão de crédito ambiental.
Portugal esgota hoje os recursos naturais renováveis de 2018, o que significa que vai começar a usar meios que só deveria utilizar a partir de 1º de janeiro de 2019, anunciou a Associação Ambientalista Zero. De acordo com a Zero, se todos vivessem como nós, a partir de domingo o mundo começaria a usar cartão de crédito ambiental, porque acabam-se hoje os recursos renováveis de Portugal.
Se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria o equivalente a 2,19 planetas para sustentar as suas necessidades de recurso, o que implicaria que a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial esgotar-se-ia no dia 16 de junho.
Portugal é, há já muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas pela produção e consumo. A nossa pegada per capita é de 3,69 hectares globais, mas a nossa biocapacidade é de 1,27 hectares globais, com base em dados revistos para toda a série histórica desde 1961, escreveu a Zero num comunicado.
O consumo de alimentos, 32% da pegada global do país, e a mobilidade, 18%, encontram-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a pegada ecológica portuguesa e são pontos críticos para intervenções da migração da pegada, segundo a Zero.
Navegar é preciso!
O jogo que imortaliza Cristiano Ronaldo na história dos mundiais.
É, ser uma grande exibição num campeonato do mundo é critério de admissão no panteão dos deuses do futebol, então Cristiano Ronaldo derrubou essa última barreira. Os 3 gols com que carregou Portugal para um empate vertiginoso frente à Espanha na estreia deste Mundial acabam de vez com essa discussão. Ronaldo teve o seu momento imortal na história do mais importante competição de futebol.
Como Eusébio contra a Coreia em 1966, Pelé contra a França em 1958 e Maradona contra a Inglaterra em 1986, A exibição de CR7 contra a Espanha no Mundial 2018 vai ficar para a eternidade. O hat-trick do capitão português permitiu-lhe aumentar a lista infindável de registros extraordinários na carreira, mas, sobretudo, pelo conquistar definitivamente o único palco mundial que ainda resistia aos seus feitos sobrenaturais.
E permitiu também, claro, à seleção portuguesa sair da montanha-russa emocional que foi este duelo ibérico, com o ânimo intacto para o resto da competição, reforçado pela demonstração de que o melhor do mundo está em ponto de rebuçado para aquele que, aos 33 anos, será provavelmente o seu último Mundial ao mais alto nível.
Portugal foi beneficiado ainda de uma ajudinha prévia dos espanhóis, que resolveram soltar mais notícias sobre os imbróglios fiscais de Ronaldo no despertar do dia do jogo. Se o timing foi tático, foi de uma ingenuidade amadora. Cristiano alimenta-se desse combustível e voltou a fazê-lo contra uma Espanha que tentava disfarçar as cicatrizes da polêmica que marcou os dias prévios com a inusitada troca de selecionadores.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Mação, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Hora do Oba, Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, no dia 23 de junho, sábado, às 12 horas, a provedoria da comunidade portuguesa de São Paulo convida para a sua tradicional festa de São João, com sardinhada, que será realizada no Lar da Provedoria. O endereço é Avenida Coronel César Fredo Fagundes, 6170, no Jardim Tremembé. O valor do convite é R$ 60. Mais informações pelo telefone 2995-5451.
Também no próximo sábado, dia 23, a partir das 19 horas, acontece o 5º Festival de Caldos do Rancho Folclórico Santa Marta dos Navegantes, com várias opções diferentes de caldos. Bebidas não incluídas, crianças até 7 anos não pagam. O local do evento é ali no Lions Clube de Ticuatira. O endereço é Rua Buia, número 1, lá em Cangaíba, São Paulo, travessa da Avenida Governador Carvalho Pinto, a antiga Ticuatira. Informações e convites pelo telefone 2574-6234.
Ainda no próximo sábado, dia 23 de junho, às 20 horas, o Centro Cultural Português de Santos realiza a tradicional Festa de Santoinho, Arraial Minhoto, com apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio e, como convidado, o Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos. No cardápio, sardinhas com batatas cozidas, caldo verde, fegras, frango assado e pão. Bebidas à parte, o convite R$ 85,00 e o endereço é Avenida Ana Costa, 290, em Santos. Maiores informações pelo telefone DDD 13-3234-6503.
E nos dias 23 e 24 de junho, a partir do meio-dia, com apoio cultural do Mundo Lusíada, o Portugal Fest de São João promoverá a melhor festa junina portuguesa de São Paulo, com comidas e bebidas típicas, artesanato, dança e música, brincadeiras e sorteios e também muita diversão para todas as idades. Venha participar da Festa dos Santos Populares com as tradições juninas portuguesas. 23 e 24 de junho, no sábado, dia 23, das 12 às 22 horas, e no domingo, dia 24, dia de São João, da meio-dia às 20 horas, no Modelódromo do Ibirapuera, que fica na rua Curitiba 290, a entrada é franca.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail Programa Navegar é Preciso, tudo junto sem acento, hein? @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias, Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Mação. Na história de Portugal, dos castelos portugueses, hoje é o penúltimo capítulo, Nelson. Confirma aí.
Penúltimo capítulo de Castelo Mendo.
É, também iremos falar de um futebol português, muito ainda da seleção portuguesa. E da nossa luz aqui, a escalação dos novos jogadores, Nelson.
Olha,
quando eu vi essa lista, eu pensei que era o desafio ao galo.
De um prêmio para quem acertar o time da Portuguesa.
Olha, meu, que coisa.
Quando a Sérvia faz 1-0 na Costa Rica.
Nossa, o dólar vai subir por causa disso, Nelson. Mas vamos de música maravilhosa, música portuguesa, é claro, sempre oferecendo pra você que tá ligadinho no Navegar é Preciso, pelo 740 AM da Trianon e o 810 AM da Universal de Santos, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente no próxima quarta-feira, dia 20, o meu tio Leonídio Lilo, um abração pra ele. E vamos ouvir com o grupo folclórico Aldeias da Nossa Terra, Tirana.
Você, senhora tirana, vai vestir e não come nem bebe. Você, senhora tirana, vai vestir e não come nem bebe. Vai se for cerradinha ao meio, a tirana não há carro que a leve. Vai se for cerradinha ao meio, a tirana não há carro que a leve. Ai, a volta, tirana, vai.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
é preciso.
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até o Conselho de Mação.
É, o Conselho de Mação está inserido na Zona Centro, sub-região do Pinhal, e está integrado no Distrito de Santarém. Ocupa uma área de 400 quilômetros quadrados, distribuída por 8 freguesias. O Conselho faz fronteira norte com Vila do Rei, Sertã e Proença Nova, a leste com Vila Velha de Ródão e Nisa, a oeste com Sardual e Vila do Rei, e a sul com Abrantes, Gavião e com o Rio Tejo.
Mação, que desde o princípio da nacionalidade até o primeiro quarto do século XIV, era um pequeno lugar pertencente ao termo de Belver, começa a partir do reinado de Dom Dinis a ser considerada uma povoação de certa importância.
Mação teve o primeiro foral concedido pela rainha Santa Isabel e o segundo é assinado por Dom Pedro I em Santarém a 15 de novembro de 1355. Já em 1867, o Conselho de Mação foi suprimido e passou a pertencer ao de Proença Nova até 10 de janeiro de 1868, data em que foi restaurado. Nelson, já chegamos lá no distrito de Santarém. Como é que fizemos para chegar até Mação?
É muito fácil. Os principais acessos são pelas estradas nacionais 241 e 244, bem como pelas estradas regionais 351 e 359. Patrimônio, cultura e lazer de Mação.
As albufeiras do Rio Tejo em Ortiga e da Ribeira da Pracana são pontos de paragem obrigatória e onde se podem praticar diversos desportos náuticos. Nas várias serras se pode apreciar a belíssima paisagem da região e de que são exemplo as serras do Santo, da Forca e da Laje, sendo que nesta última se pode visitar o Parque Eólico. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta do Castelo e a Ermida de Santo Antônio e o Castro de São Miguel. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mação, hein?
Muita coisa, mas destacamos a olaria, a latoaria, as albardas, as correias, os trabalhos em arame, as rendas e também os bordados. Festas e eventos, Lourenço.
Os destaques ficam por conta da Feira de Santo Aleixo no mês de julho, no mês de agosto a Festa de São Miguel e em setembro a Festa de Nossa Senhora da Estrela. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abelardo Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mação.
Destacamos o feijão de matança, o arroz e sopa de lampreia, o bucho recheado e o ensopado de sabuga.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem as fofas de Mação e os bolos fintos de cardigos.
É, já comeste uma fofa de Mação,
ah,
Nelson?
Ah, isso é uma delícia, hein?
E, Nelson, quem quiser maiores informações de Mação, consulta que site?
É só ir lá na internet, no site da Câmara Municipal de Mação. O endereço eletrônico é o www.cm-macão.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Mação. E vamos de mais música nesta manhã fria aqui de São Paulo. Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo 740 AM da Trianon e pelo 810 AM da Universal de Santos, acompanhando a gente também pela internet. E vamos dedicando também mais uma vez aos aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 20 de junho, meu tio Lilo Leonídio. Um abração para ele. Vamos ouvir agora Roberto Leal e Kim Barreiros. Opa. Arrebenta a festa! Oh.
Cana verde, fandango e o corridinho.
Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. o viropá de um malhão. Cantei a chula do Minho,
o viropá de um malhão. Cantei a chula do Minho.
É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho.
É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho.
Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia.
Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia.
É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia.
É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia.
Com vinho verde e com vinho da Madeira.
Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira.
Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira.
Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira.
É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira.
Se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira.
Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão.
Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão.
E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão.
E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão.
É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão.
É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão.
Navegar é preciso.
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Papagaio!
Fala, primo!
Ô, Podrinho, tás bem?
Tudo bem, cara. Acabei de depositar sua grana, meu velho. Em poucos minutos chega aí em Lisboa.
Grana? Opa, esse é bom!
É, seu dinheiro. Fui na MoneyGram aqui pertinho de casa e aproveitei a promoção de 70% de desconto no envio de dinheiro pra Portugal. E nem precisei de conta em banco pra enviar.
Opa, se é assim, vou já correr pra MoneyGram.
MoneyGram, aproximando pessoas ao redor do mundo. Saiba mais em moneygram.com.br.
Navegar,
navegar
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. E agora é hora de história de Portugal. Lourenço, de que castelo estamos falando?
Hoje o quarto e penúltimo capítulo do castelo de Castelo Mendo.
Pois é, em 1979 teve lugar a elaboração de estudo de recuperação urbana e arquitetônica. Por iniciativa da Câmara Municipal de Almeida, a partir de 1998, Castelo Melo passou a ser objeto de ações integradas no programa de recuperação das aldeias históricas de Portugal e que visaram a recuperação dessa aldeia medieval. Desse modo, todas as fachadas e telhados das habitações da aldeia foram recuperados numa ação conjugada da autarquia e dos proprietários dos edifícios.
A Junta de Freguesia de Castelo Mendo procedeu em 1999 à recuperação e requalificação do edifício do antigo tribunal e cadeia como espaço museológico, exibindo aos visitantes peças do período romano. Falemos agora das características arquitetônicas do castelo.
Exemplar de arquitetura militar, românica e gótica, de enquadramento urbano e rural, num cabeço situado na cota de cerca de 762 metros de altitude, sobranceiro ao ribeiro de Cadelos e ao rio Coa, integra dois núcleos urbanos muralhados, destacando-se o recinto do castelo na zona mais elevada. É rodeado por vertentes escarpadas, com numerosos afloramentos rochosos e sem edificações, à exceção da zona adjacente a caminho do acesso à Porta da Vila.
O conjunto é composto por duas cinturas muralhadas de traçado ovalado e irregular, apenas com alguns panos parcialmente ruídos e integrando diversas construções adossadas ao lado interno. O primeiro recinto muralhado apresenta traçado ovalado e integra no ângulo leste o castelo, ou cidadela, com um traçado de tendência triangular e cujo acesso é feito através da porta do castelinho, virada a oeste e em arco pleno coberta com abóbada de berço.
No lado oposto, abre-se a porta falsa, da qual apenas subsiste o pé direito. No ângulo sudoeste, adossada ao exterior da muralha, conserva-se parte da torre de menagem de planta retangular. No seu alinhamento, mas já no lado interno, observa-se a cisterna de planta quadrada e com cobertura plana. Junto à porta falsa, no lado exterior, descobrem-se as fundações de um baluarte em alvenaria que protegia o flanco orientado para o rio.
No interior, abre-se a cisterna de planta quadrangular e erguem-se a igreja de Santa Maria do Castelo e a antiga Casa da Câmara. Aqui também se observa uma pedra tumular pertencente a Miguel Augusto de Souza Mendonça, Corte Real, fidalgo da Casa Real e tenente-coronel assassinado pelos seus próprios soldados em 12 de setembro de 1840, conforme nela inscrito.
Olha aí, então, Lourenço, com essa descrição arquitetônica detalhada do Castelo Mendo, a gente vai encerrando o penúltimo capítulo desse castelo que fica lá na região da Guarda, lá no Conselho de Almeida. Então, você que vai a Portugal e que vai lá para o Nordeste de Portugal, pessoal lá da região da Guarda, né, Lourenço? Que visite.
É isso aí.
Lá o Castelo Mendo, que é muito bonito. Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso nos descontos.
eles acreditam. São milhões que acreditam em mim, Cristiano. São milhões, Cristiano. Longe na distância, unidos com o coração. Para lá essa alegria, Cristiano. Para lá essa alegria, Cristiano. Faltam 3 para os 90. Concentração. Rocky vai apitar. É um livro perigoso. Derreia nos pontos. Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai. Graças, Cristiano! 3-3! Portugal volta a entrar no jogo! Empate ao cair do pano! Sim, porque nós temos o Cristiano Ronaldo! Nesta altura em Sochi, Fernando, 2 minutos para os 90 e o marcador assinado agora!
Eu tinha bem avisado, Portugal!
Que beleza essa narração.
O pessoal da Antena 1 lá de Portugal,
Antena,
né?
Antena 1, né?
É.
Olha essa narração épica. Eu não sei quem é o narrador, talvez o Emílio possa nos ajudar, mas é uma narração épica desse empate com sabor de vitória que aconteceu nessa última terça-feira. E esse áudio está circulando... na última sexta-feira, o áudio circulando o Brasil todo. Alô, Emílio!
Bom dia, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvinte. O Brasil todo não, o mundo todo. Aliás, aproveitando, eu queria deixar aqui minhas condolências ao Camões pelo falecimento de seu pai, que ocorreu ontem, por isso o Camões hoje não vai entrar no ar, os nossos sentimentos. Agora, Nelson, Lourenço,
também
o mundo todo ouve esse áudio. Esse áudio é do Pateiro, aquele mesmo... que na final da Eurocopa, junto com outro narrador da Antena 1, que faz parte da RTP, vibrava e falava, os franceses vão embora para casa e eu vou para a festa. Esse é o Pateiro, e faz lembrar também o que há 17 anos atrás o Camões disse aqui. Está nascendo um craque, guarde esse nome, Cristiano Ronaldo, que na sexta mostrou ao mundo porque ele é o melhor.
É, o Camões realmente sempre... matando a pau nas suas referências. E nós, eu aqui,
deixamos também nossos sentimentos também para ele e para toda a família.
Nossos sentimentos. O papai dele aí há pouco tempo fez aniversário,
se
mais
não me engano,
de 100 anos.
104, né? Acho que foi
104 anos.
Exato.
Pois é, mas a vida é assim mesmo. E realmente, Emílio, o Cristiano Ronaldo, como nós dissemos aqui nas notícias, marcou a sua história definitivamente nos mundiais.
Para calar a boca, né, daquela imprensa marrom, e principalmente por grande parte da imprensa brasileira, que teme endosar o Neymar, que é um craque, eu não nego isso, e teima em ridicularizar ou diminuir a capacidade técnica do maior e melhor jogador do mundo, porque é o mais completo em todos os sentidos.
Só alguns, né, Emílio, porque quem entende um pouquinho de futebol não pode falar mais, sabe? O Cristiano Ronaldo, ele tá como vinho português.
Quanto mais velho, melhor.
Ele tá muito melhor do que na primeira Copa, por exemplo. Então ele, psicologicamente e em termos profissionais, ele entende bem qual é o papel dele na seleção portuguesa. E o Cristiano Ronaldo, realmente, ele tá muito bem.
E batendo recorde atrás de recorde, com os 3 gols feitos na sexta-feira, o Cristiano transformou-se no único jogador do mundo a fazer gols em 8 competições oficiais da UEFA consec- jogadores que fizeram gols em 4 Copas do Mundo consecutivas. Portugal começou surpreendendo a Espanha, porque o Fernando Santos fez Portugal marcar homem a homem. Quando Portugal estava com a posse de bola e quando Portugal estava sem a bola, desde o campo de defesa até o campo de ataque, sufocando a Espanha. Tanto é que logo aos 3, o Cristiano passou o pé por cima da bola na entrada da área, foi derrubado, pênalti que um dos
indiscutível.
O árbitro mostra, e embora o árbitro nem tenha recorrido a esse artifício, Cristiano foi lá, bateu no ângulo, fez 1-0. Portugal continuou marcando homem a homem, só que aí ninguém aguenta, né? Marcar homem a homem o campo todo.
É
aos 24, uma jogada isolada do Diego Costa, ele fez falta, como o próprio comentarista esportivo da Globo diz, o Paulo César de Oliveira, ele deu uma cotovelada no peito.
Foi.
O Pepe, que encenou um pouco, talvez se o Pepe não encenasse tanto, o juiz marcaria. Aí um golaço do Diego Costa, daí pra frente a Espanha passou a dominar o jogo, e no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada isolada, a bola sobrou o Cristiano, ele de esquerda bateu, o De Gea falhou, mas só faz quem tá lá, né?
Exatamente.
Então, para Portugal, começou o segundo tempo, a Espanha veio pra Bafa, logo aos 10 minutos, numa jogada ensaiada, a bola foi alçada na área, a defesa ficou olhando, o Diego Costa fez 2-2, e na sequência, 3 minutos depois, no lance de fora da área, o Nacho, que tinha feito o pênalti no Cristiano, acertou um belíssimo chute, a bola bateu na trave, correu por trás do Rui Patrício, 3-2 para a Espanha. A Espanha aí passou a dominar, a coar Portugal, que Fernando Santos fez. E mexeu no time. Aos 23, ele destacou o Bruno Fernandes, colocou o João Mário. Aos 24, o Bernardo Silva. O Gonçalo tirou depois aos 35. Com essas 3 mudanças, Portugal ganhou um pouco de pressão ofensiva, fez a Espanha recuar, e no finalzinho, aos 42 minutos, Cristiano foi derrubado à entrada da área da Espanha, ali. E olha, que eu já vi várias e várias vezes Cristiano, em alguns outros jogos, não tão importantes, aceitar na trave, na barreira. Ele foi, se concentrou, respirou, contou os passos que ele costuma fazer, e mandou lá no ângulo, mesmo com a barreira adiantando, mesmo com a barreira pulando, mandou lá onde dorme a coruja. 3-3, Cristiano Ronaldo, o homem do jogo, e marcou e mostrou por que ele é o melhor do mundo. E com 84 gols, também se tornou o segundo maior artilheiro de seleções de todos os tempos, só atrás mesmo do Ali Daei, o iraniano, empatado agora com o Puskas. Portugal joga agora na próxima quarta-feira contra o Irã, do Carlos Queiroz, que venceu no finalzinho com gol contra. O jogo será às 9 horas do Brasil.
O Fernando Santos mostrou que realmente entende de futebol, ele realmente matou a Espanha. O problema foi o começo do segundo tempo, uma desconcentração do time.
Na verdade, eu até entendo que ele tenha sido um pouco mais cauteloso para fazer a marcação em cima da Espanha, forçar a marcação, abafa. Mas eu espero que contra o Irã e contra o Marrocos...
Solte mais o time, né?
Porque, por exemplo, eu acho que o João Mário tinha que ser titular desse time, pô.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Se for depender só do Cristiano Ronaldo, não vai dar. Precisa de alguém
Silva
pra ajudar ali.
Ô, Lourenço, o Bernardo Silva, pra mim, ele ainda não tem pedigree pra ser titular do time.
Ele perdeu um gol, o Guedes perdeu outro, mas foi confiança que faltou ali, coisa que o Cristiano tem de sobra.
Não, e eu vou te falar uma coisa, hein? No final do jogo, teve um lance, logo após o 3-3, teve um lance que era pra Portugal matar o jogo.
Se eu não me engano,
com o lateral, Rafael Guerreiro. Era pra matar o jogo ali, fizesse um gol e acabava.
Mas no primeiro tempo também, o Gonçalo Guedes perdeu
Cristiano Ronaldo.
O Cristiano falou, meu filho, consagra.
Ele conseguiu.
Quaresma e o Cristiano. Quaresma sentou todo mundo, na hora que foi travado, o Cristiano de cabeça.
E o Quaresma já tem outro pedigree, entendeu? Eu acho que o Quaresma tem couro duro. Eu acho que é um cara que tem que jogar.
Na verdade, ele tem sangue nos olhos, né? É. Quando ele entrou ali, ele pegou
mudou o time.
Nossa,
mudou o time. Portugal estava já meio que acomodado com a derrota, essa que é a verdade. Não fosse a genialidade do Cristiano Ronaldo bater aquela falta. E olha, eu te digo mais, hein? Ele sofreu o pênalti, marcou o gol de pênalti, ele fez o segundo gol. Ah, foi frango, não interessa. O terceiro, a falta foi nele,
falta
e ele fez o gol. Então, eu queria destacar também o William Carvalho. O que esse cara jogou de bola é brincadeira. Ele parece uma geladeira, ele parece um islandês negro. Ele é muito bom de bola.
Ele cata a bola, eu fico desesperado. Ele vai perder a bola, ele não perde a bola, parece que a bola gruda no pé dele.
Não, ele é impressionante.
O único lance que o William Carvalho e o Cristiano, justamente o William Carvalho e o Cristiano Ronaldo estavam no lance, foi o lance do terceiro gol da Espanha. Eles dois estavam tocando bola no meio campo.
Foi.
E eles perderam a bola e saiu o terceiro gol da Espanha.
Aliás, aquele Nacho lá nunca mais vai bater um gol daqui. Que golaço
nunca
que o cara
mais
fez.
Ele acerta aquilo.
E o Rui Patrício também é bom lembrar que no primeiro tempo, logo depois do 1-1, ele fez uma defesa milagrosa.
É uma segurança no gol.
Uma segurança. Então, Portugal, gostei muito de Portugal. A Espanha não sentiu a troca de treinador, essa que é a verdade. Porque, só que tem uma coisa, viu? A minha opinião, se todos os times jogassem como a Espanha, futebol já teria acabado. Porque o joguinho chato de se ver, hein? O joguinho chato, aquele tic-tac, você não vê um drible, você não vê um lançamento, você não vê uma jogada genial, é aquele tic-tac chato, que eu vou te contar uma coisa, é muito chato o jogo da Espanha, pode ser eficiente, mas é muito chato.
Bom,
pelo amor de Deus.
Vamos torcer para Portugal agora deslanchar e sair em primeiro do grupo para pegar o segundo do grupo A, né?
Esse jogo me lembrou Itália e Alemanha em 70. Foi um jogo épico e esse realmente vai ficar para a história.
Mas esse foi o jogo mais importante. Desculpe os outros jogos da primeira fase, mas esse era o jogo mais esperado da primeira fase.
Ô, Emílio.
E não comprometeu, pelo contrário, mostrou que realmente foi um jogaço.
Com certeza.
Ô, Emílio, estamos aí muito atrasados aí. E o que está acontecendo no esporte, Emílio?
Rapidinho, ontem o Etebô, para a Nigéria, fez um gol contra. O Etebô era do Feirense, foi vendido pelo time de Santa Maria da Feira para o Stoke City, uma transação do Feirense, 7,2 milhões de euros. O Raul Gimenez do Benfica foi emprestado para o Wolverhampton por 3 milhões de euros. Se eles quiserem comprar, tem que pagar mais 38. Outros jogadores, o João Carvalho, jovem atleta das bases do Benfica, foi vendido por 15 milhões de euros para o Nottingham. O Benfica perdeu 25% em futura venda além desse valor. O Diogo Gonçalves também foi emprestado para eles. Canoas portuguesas, Tereza Portela e Jana Marcos Conselhos conquistaram os 200 metros no europeu da categoria, no Mundial. Aliás, e o Miguel Cardoso, técnico português que levou o Rio Ave a quinto lugar, foi assinou com o nome da França. E no Sporting, o Bruno de Carvalho, ele foi, essa semana, teve mais alguns jogadores pediram restrição lateral, já são 9 jogadores: Bardoz, Bruno Fernandes, Celso Matias, Júlio Carvalho, Rafael Leão Batalha, Rubens Ribeiro. Então, o que aconteceu? A justiça comum determinou o afastamento do Bruno Carvalho, determinou que aconteça a reunião para a destituição do Bruno Carvalho e determinou que a direção do esporte pague a reunião, 80 mil euros. A reunião deve acontecer no próximo dia 23 para destituir. O Carvalho foi o seguinte: se esses jogadores assinarem um documento dizendo que retornam ao esporte, eu peço demissão. Mas com o adendo, eles vão ter que me aceitar como presidente se eu concorrer à reeleição e ganhar.
A coisa tá feia lá no esporte, hein, Emílio? O Bruno Carvalho tem mais é que sair mesmo, porque o esporte tá perdendo só o Rui Patrício, que já foi, aí tá perdendo o Gelson Martins, William Carvalho, só isso. Fora o Basdoste e outros mais.
O esporte vai virar um time de...
Vai ficar complicado. Eu acho que o Bruno Carvalho, se ele gosta um pouquinho do esporte, ele tem que pegar o boné mesmo, né?
Especula-se que o Cuca vai ser contratado.
O Cuca. Estamos falando do Filipão também.
Mas o Filipão falou que não queria porque ele estava esperando ir pro Real.
Já era. Aliás, esse Lopetegui é uma figurinha, hein?
Já teve no Porto.
Teve no Porto, Bom, e mais alguma coisa do futebol português, Emílio?
Bom, por hoje era isso ainda.
Portugal joga com o Marrocos agora.
Quarta-feira, 9 horas do Brasil. Depois na outra segunda, às 15 horas, contra o Irã.
Todo mundo torcendo para Portugal. Só lembrando que na casa de Portugal está tendo lá uma reunião para os torcedores. É a FanFest portuguesa aqui em São Paulo, né? Bom, então, semana que vem tem mais futebol português.
Navegar é preciso nos descontos.
E a luz aí, o Lourenço queria anunciar um desafio aí, né, Lourenço? O torcedor que conseguir escalar, acho que nem o Alan Al consegue escalar português, hein?
Até semana passada a gente até na correria esqueceu de anunciar os grandes reforços que a Lusa está trazendo para a Copa Paulista.
Ih, fechou o tempo lá na Copa, olha lá.
Então,
e aí,
por falar em Copa,
Copa Paulista, aí, ó, Robert, vamos ver, Nelson. Robert, atacante, 37 anos. Mas não é para os Masters da Lusa,
Robert,
não.
Robert Firmino?
Não, Robert De Pinho.
Nossa.
Que beleza.
Que mais, Lourenço?
Matheus, atacante, 20 anos. Alex Maranhão, zagueiro, 25 anos. Jean Pablo, zagueiro, 29 anos. Segurem-se nas cadeiras. Leleco, atacante de 29 anos. Davi Ceará, meia, de 27 anos. Jardiel, lateral. Jardiel, 22 anos, lateral esquerdo. Maicon Canário, Emílio, Maicon Canário.
Vamos chamar o Kim Barreiro para fazer do campo ele.
A gente tocou aqui o Kim Canário outro dia.
É verdade, o Canário.
Então, Maicon Canário, 23 anos, volante. E o Duda, de 24 anos, lateral direito. Meu, quando eu vi isso aqui, eu achei que era a escalação do Vai Que É Mole, futebol e samba, cara. Do desafio ao Galo. Bicho, tá feia a coisa no Canindé.
É, ô Lourenço, tá disputando a Copa Paulista, né?
Tá feia a coisa.
Sabe, você só consegue jogador conhecido se tivesse encerrando carreira.
Tipo, Robert, você com 37 anos?
Esse, além de velho, não é conhecido. Eu, por exemplo, não conheço.
Que dureza,
não sei quem é.
Bicho, que dureza.
É, e, infelizmente a portuguesa numa situação...
Dizem que esse é um reforço de peso. Espero que ele não esteja tão pesado como estava o outro atacante aqui.
O Batoré,
que chegou redondo aí, né?
É, vamos ver o que, que a portuguesa vai fazer. Só que é o seguinte, viu? Esse campeonato não é essa moleza toda, não. A portuguesa vai ter dificuldades. Não,
com certeza vai ter dificuldades.
Muitas dificuldades para fazer uma boa campanha nessa Copa, que significa... A redenção, muita gente, olha, é incrível, muita gente pergunta, ainda mais depois do que aconteceu lá com o Parque Aquático da Portuguesa.
Não, isso, inclusive ele derrubou o que você tinha pedido para não derrubar, que era o...
Ele derrubou,
tudo,
a plataforma, ele conseguiu,
estava tá
ocupando muito espaço,
não,
né?
Tudo, está limpo já.
Certo, só que ele derrubou a plataforma.
Tudo, derrubaram. Ora, tudo.
Ele, será que ele tem ideia de quanto custa para construir uma plataforma daquelas?
Não, quanto
aquilo
custa
tem um projeto arquitetônico.
Quanto custa para fazer o Parque Aquático?
É, quanto aquilo faz parte do patrimônio histórico da cidade, aquela plataforma.
Não, e outra história que teve aquela reunião lá, que gravaram a reunião, olha, sério mesmo, se o Ministério Público viesse e enquadrasse o atual presidente, meu, isso aí é um... Ele, a gente quando faz negócio, como é que é lá? A gente sempre conta uma mentirinha. Gente, peguei dinheiro emprestado da portuguesa pra viajar.
Nossa, olha, agora
gente,
eu fiquei chateado.
Que absurdos, cara.
Olha, eu não sabia que a plataforma tinha ido ao chão também. Mas que coisa, viu? Que falta de sensibilidade.
Fala, Emílio.
Você falou que tá limpo nada agora e tá tudo sujo mesmo.
Nossa senhora.
Olha, lamentável, viu? Sinceramente.
Se fale alguma coisa, toda essa gravação tava lá no blog do Paulinho, tá na internet, só consultar lá.
Ah,
viu?
Isso já circulou pra tudo quanto é lado aí. Agora, é lamentável, tem gente que ainda apoia esse tipo de coisa, quer dizer, ele faz o que ele bem entende.
Ué, na reunião só tinha peixinho dele lá?
Ah, ainda ficou ameaçando os jornalistas que estavam lá.
Mas só tinha peixinho dele, vaza os áudios, como é que pode? Quer dizer que então ele não tá bem disso. Pessoal, queria mandar um abraço pro Beto Freire, que aniversaria hoje.
Ah, legal, um abração
parabéns
pra
Beto
ele.
Freire.
Bom, agora, como é que foi? Tombamento do Canindé, esquece. Não
só
tem
se
mais
for
nada.
Um estádio.
Né? É, a única coisa que falta é tombar. Tombaram o parque aquático, vão tombar lá agora o Raulzão, né? Porque não tem mais time de hockey.
Olha, lá
tombar o Raulzão e aí depois tomba o Canindé. Ó, Arthur, cuidado, você tá pintando o Canindé, a torcida ajudando.
E daqui ainda
a pouco
foi
o presidente vai lá e derruba o Canindé, viu?
Foi alvo de críticas ainda, o Arthur.
É, então,
criticado
olha,
ainda.
Mais uma vez lá nessa reunião. Olha, olha, é de ouvir, dá nojo.
Olha, meu
dá
amigo.
Dá nojo.
Seria muito mais fácil soltar o Canindé para ser administrado pelos seus apaixonados e torcedores, viu? Do que. E ainda ser tipo. É um plano B. O tal do Augusto, que não é nada na Portuguesa, fala em nome da Portuguesa. Olha aqui, ó, a posição oficial da Portuguesa é a seguinte.
Nossa.
Cidadão que não é nada na Portuguesa. Ele, ao lado do presidente, fala que, a posição oficial da Portuguesa é a seguinte. E ele fala lá, sabe, que aquilo é um plano B. Se não der certo a feirinha no Areião... Já aí já arregaça com o parque aquático, quebra tudo aquilo ali, falando que tem um bombeiro com um laudo da arquibancada. Laudo da arquibancada derruba a arquibancada, meu amigo.
Cada
que história é essa? Três lances de arquibancada? Conversinha mole, derruba
o... a história oficial e a história que é pra contar pros outros. Né?
Lamentável, viu? Olha,
é
eu
real,
vou te
né?
falar uma coisa, o torcedor da Portuguesa tá de luto. Essa que é a verdade. E eu te digo mais, ele tem sorte que não tá tendo campeonato, porque a Portuguesa com esse time aí, começar a fazer fiasco, ele vai ver o que é bom pra tosse lá. O que ele fez no clube e o time começar a fazer fiasco.
Não, a Série A2,
segura, hein?
Série A2,
segura.
Ano que vem, meu Deus do céu. Bom, Emílio, um abraço, Emílio.
Um abraço, manda pra todos.
Oh, vou torcer pro Brasil
hoje
contra a
todo
Suíça.
Mundo na
hein?
torcida, vai ser um jogo difícil. Qual o seu palpite, Lourenço?
Eu acho que vai ser 1-0 pro Brasil.
Eu concordo com você. 1-0 pro Brasil é goleada.
Chegando ao final, navegar é preciso aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 20, o meu tio Lilo Leonídio fazendo aniversário. Abração pra ele.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e os nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigie também hoje das 19h às 20h30, Os Imigrantes com o Zé Carlos. De segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana Cambaúva. Toda quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com o Martins Araújo. E de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com o Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Cruzanete.
Zanetti.